Pai querido, graças te damos pelos momentos de conforto, de alento, de paz que temos passado na tua presença aqui. Obrigado, Pai, porque lá fora, quando o mundo corre, desesperado, ansioso, nós temos a paz que Jesus nos dá. Um conforto, uma tranquilidade interior. Porque nos sentimos seguros nos teus braços. Queremos colocar nas tuas mãos, querido Pai, esta tua filha, Miss Jean, que perdeu o esposo esta semana. Que o teu espírito a conforte com a esperança da volta de Jesus. Quando logo mais vamos receber de volta os nossos queridos. Derrama o Espírito Santo sobre nós agora, sobre as crianças, sobre os pais e as mães. Que ao abrirmos a tua palavra, o teu Espírito nos fale, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12, o verso 17. Apocalipse capítulo 12, o verso 17, o tema de hoje, o testemunho de Jesus. Capítulo 12 de Apocalipse, o verso 17 diz, e o dragão irou-se contra a mulher. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja de Deus. E Satanás está irado, encolerizado, enraivecido contra esta igreja de Deus presente na terra. E esta igreja, cujo nome não é mencionado na Bíblia. Portanto, pode ser qualquer igreja que tenha estas características. Qual é a igreja que tem estas características? Se você quer pertencer à igreja de Deus, não se preocupe muito com o nome, mas com as características da igreja de Deus. E aqui diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meu querido, Deus convida você para fazer parte deste povo, amado por Jesus Cristo, amado pelo Pai Celestial, mas odiado por Satanás, perseguido por Satanás. E eles são os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19 e o verso 10 responde, Apocalipse capítulo 19 e o verso 10. E eu lancei-me aos seus pés, é o profeta João que está falando, lancei-me aos pés do anjo para o adorar. Mas ele me disse, olha João, não faças tal coisa, pois eu sou o teu servo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, ou seja, tem o dom profético. Aquele povo obediente aos mandamentos de Deus e que tem dentro, entre eles está o dom profético. Deus fala através dos seus profetas. Não havendo profecia, o povo se corrompe, diz a palavra de Deus. Em todos os marcantes acontecimentos, em todos os grandes lances da história do povo de Deus, houve sempre a figura de um profeta. A missão do profeta era árdua, difícil. O profeta não tinha férias pagas, não tinha amparo das leis trabalhistas, o profeta não tinha repouso remunerado. Era uma missão difícil ser profeta, financeiramente não compensadora. A missão do profeta em todos os tempos sempre foi trazer indivíduos para Jesus. Trazer às vezes o povo todo de volta aos pés de Jesus. Quando o Senhor tentou mudar o rumo da história do mundo e trazer um povo que estava cativo, escravo no Egito, por razões políticas, em face a motivos religiosos, um povo escravizado numa terra em que tudo era Deus, menos o verdadeiro Deus. Deus usou como método levantar um profeta. E este profeta foi Moisés, profeta de Deus. Ele libertou o povo de Israel, conduziu-o por 40 anos através do deserto, até chegarem às fronteiras da terra prometida. Moisés cumpriu a missão, embora fosse incompreendido por muitos. Coré, Datã e Abirão não o compreenderam, o criticaram. E até mesmo seus irmãos Arão e Miriam não o entenderam, o criticaram por ter se casado por uma mulher cusita. Mas Moisés cumpriu a missão de Deus e hoje ele está no céu. Este é o lugar dos que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, no céu. Moisés está no céu. Moisés apareceu no Monte da Transfiguração a Jesus, confortando a Jesus. Anos mais tarde, aproximadamente no meio do 9º século antes de Cristo, o povo novamente caiu em apostasia e Deus queria trazer este povo de volta para si. Como agiu o Senhor? Levantou novamente um profeta. Este é um método de Deus, levantar profetas para trazer o povo de volta para si. E desta vez foi Elias. A Bíblia relata que ele também foi mal compreendido, criticado, perseguido, acusado pelo rei Acabe de ser o perturbador de Israel. Quando o rei Acabe olhou para Elias, disse: "Você é o perturbador de Israel." O profeta de Deus incomodava por causa das suas mensagens. Elias recebeu poder e coragem do Senhor para enfrentar o rei Acabe e a sua ímpia esposa Jezabel. Matou 450 profetas de Baal e depois fugiu. A vida de Elias foi cheia de aventuras. Foi alimentado por um corvo que lhe trazia o alimento de manhã e o alimento à tarde. Foi alimentado também por um anjo que lhe preparava o alimento, acordava Elias, dava-lhe de comer. E ele dormia de novo e o anjo novamente o acordou e deu-lhe de comer. E com a força e energia daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Escondeu-se dentro de uma caverna e dali presenciou um grande storm, depois um grande terremoto, depois um fogo que devorava tudo, e finalmente ele ouviu a voz mansa e delicada de Deus. Como Moisés, Elias com a sua capa, Moisés abriu as águas do Mar Vermelho. Elias com a sua capa abriu as águas do Rio Jordão, passou em seco, foi arrebatado ao céu, vivo, numa carruagem de fogo. Ele está no céu com Moisés. Também apareceu no Monte da Transfiguração para Jesus. Eliseu, o sucessor de Elias, talvez seja o profeta que mais milagres realizou na Bíblia depois de Jesus. Eliseu, quando voltava, depois de ter visto o seu Senhor subindo ao céu numa carruagem de fogo, apanhou-lhe a capa. A capa ficou. E ao voltar, olhou para o Rio Jordão e lançou a capa. E as águas também se abriram. Eliseu fez muitos milagres. Multiplicou alimentos. Curou Naamã o leproso. Ressuscitou mortos. Até mesmo depois de morto, Eliseu realizou milagres. A história bíblica diz que depois de morto, alguém um dia jogou um soldado morto na sepultura do profeta Eliseu. E quando o soldado morto caiu dentro da sepultura do profeta Eliseu, tocando-lhe nos ossos, o soldado morto se colocou em pé, vivo, totalmente vivo. Profeta de Deus, incompreendido, criticado, mas, meus queridos, usado pelo poder de Deus. Eliseu teve uns lances na sua vida, umas aventuras. Ele ficou famoso pelos milagres. Lembram-se daqueles 40 rapazes escandalosos que criticavam o profeta Eliseu, chamando: "Sobe calvo, sobe careca, vai logo para o céu." E então saiu um urso da mata e matou os 40 rapazes escandalosos. Um outro lance que deixou famoso o nome de Eliseu, o lance do machado. Estavam cortando uma árvore para construir a escola dos profetas. E o machado emprestado escapou e caiu dentro do rio. E agora? Simplesmente ele estendeu uma vara e o machado estava no fundo do rio, subiu. E ele então puxou e trouxe e entregou de volta. As águas amargas, impossíveis de serem bebidas, ele novamente curou as águas amargosas. Eliseu, um profeta do Deus Altíssimo. Queridos, Deus levantou outros profetas. Não havendo profetas, o povo se corrompia, se afastava de Deus. Houve um profeta chamado Isaías, outro chamado Jeremias, outro chamado Ezequiel, houve Daniel na cova dos leões. Depois do cativeiro de Babilônia, levantou Deus outros novos profetas. E finalmente o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. E depois de Malaquias, 400 anos sem profetas. E quando a Bíblia fala 400 anos sem profeta, significa 400 anos de apostasia. Não havendo profecia, o povo se corrompe, se afasta de Deus. Queridos, o primeiro profeta do Novo Testamento foi João Batista. Deus levantou novamente um profeta. Ele também não teve uma vida fácil, João Batista. Sua missão era preparar o caminho para a chegada do Messias. Viveu uma vida curta, mas o suficiente para cumprir a missão que Deus lhe dera. Batizou Jesus. Apontou-o como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então foi preso e morreu decapitado. Jesus disse, João Batista é o maior dos nascidos de mulher. Jesus é o maior de todos os profetas, porque ele também é o Messias, e ele também é o Salvador do mundo, e ele é também o Deus encarnado, o Emmanuel, Deus é conosco. Todos os profetas, antes de Jesus, depois de Jesus, todos os profetas da Bíblia, falaram de Jesus, apontaram para Jesus. Os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento tinham uma mensagem centralizada na pessoa de Jesus. Quando Deus viu que chegara a hora de tirar o povo, o Evangelho, daquele círculo fechado dos judeus, invejosos, fechados em si mesmos, quando Deus sentiu que era hora de tirar o Evangelho e pregá-lo aos gentios, Deus usou o seu método de sempre, levantou um profeta, e agora era Paulo. Muitas vezes na história do povo de Deus, existiram também profetisas. Deus chamou mulheres para a missão profética, não para serem sacerdotisas, nem um exemplo bíblico de sacerdotisas, mas muitos exemplos bíblicos de profetisas. Temos Miriam, irmã de Moisés, a Bíblia chama de profetisa. Temos Débora, nos tempos dos juízes, profetisa de Deus. Temos Hulda, nos tempos do rei Josias, profetisa de Deus. Temos Ana, no Novo Testamento. Temos as filhas de Filipe. A história do povo de Deus sempre esteve marcada pela obediência aos mandamentos de Deus e pela presença do dom profético, pelo testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Isto é, no passado e no presente, o povo de Deus tem essas duas características. Em todos os marcantes acontecimentos da história divina, sempre se ergueu altaneira a figura impressionante de um profeta. Em 1844, quando o calendário profético de Deus assinalava o maior acontecimento dos tempos modernos, o início do juízo celestial, o início da proclamação mundial das três mensagens angélicas, de Apocalipse 14, Deus novamente usou o seu método de sempre. Deus levantou um profeta, como sempre. Isso não é novidade. Este é o plano de Deus. O povo de Deus tem que ter profeta. Se o povo de Deus não tem um profeta, não é o povo de Deus. Porque o povo de Deus obedece os mandamentos de Deus e tem profecia, tem o dom profético, tem o espírito de profecia, tem o testemunho de Jesus Cristo. Um moço estava no auditório móvel da União Este Brasileira quando um pastor estava fazendo a conferência, um auditório grande com capacidade para mais de 1000 pessoas. E naquela noite o pastor estava apresentando o tema, o calendário profético de Deus, 1844. Naquela noite, quando ele terminou o tema, um homem, professor de história, ficou para conversar com o conferencista e disse, pastor, eu concordo com algumas verdades que o senhor apresentou, mas eu discordo fundamentalmente da legitimidade da data de 1844 como data histórica no texto bíblico. O pastor então contou, gastou algumas horas com este professor de história, explicando as 2300 tardes e manhãs, e no final o professor de história disse, eu não tenho nenhuma dúvida mais de que 1844 realmente é uma data genuína, dentro da profecia bíblica. Numa conferência realizada neste auditório móvel, o pastor estava contando, na noite em que estava apresentando o calendário profético de Deus, contando esta história do professor de história. No final do sermão, um outro rapaz esperou para conversar com o pastor e disse, pastor, quero lhe dizer que eu sou também um estudante de história. E eu vi a sua experiência, a sua apresentação, e a experiência com o professor de história que o senhor contou. Olha, eu nunca fui um bom estudante de religião. mas com todas as evidências apresentadas nesta noite, tudo me leva a crer e aceitar 1844 como a data genuína dentro da profecia bíblica. O pastor apertou a mão daquele rapaz e 2 meses depois ele estava batizado. Amém? 1844. Nós vemos neste ano Deus seguindo o método de sempre. Dirigir o seu povo através de um profeta. Vemos Deus tentando encontrar o profeta certo. Será que Deus não sabia qual era o profeta certo? Deus às vezes age como quem não é Deus. Ele faz perguntas que ele já tem a resposta. Deus estava tentando achar o profeta certo. Escolheu um homem chamado William Foy. Ele recebeu a visão de Deus e começou a contar a visão. Mas depois desanimou-se. Deixou de contar as próximas visões. Deus então escolheu um outro homem chamado Hazen Foss. Hazen Foss era cunhado de Elizabeth. Elizabeth era irmã gêmea de Ellen White, que naquele tempo se chamava Ellen Harmon. Hazen Foss recebeu a primeira visão, mas negou a contá-la. Resistiu aos apelos do Espírito Santo. Deus então falou a Hazen Foss das consequências, caso ele continuasse recusando contar a visão, que Deus tiraria dele a luz e daria para outra pessoa aquela luz. Após um duro conflito mental, Hazen Foss decidiu não relatar as visões. Naquele momento, ele começou a sentir um sentimento muito estranho que nunca tinha sentido em sua vida. E uma voz disse para ele: afugentaste o Espírito do Senhor. Horrorizado com a sua teimosia e rebelião, Hazen Foss disse ao Senhor que relataria a visão. Reuniu um pequeno grupo de crentes. E quando tentou contar a visão, não pôde se lembrar de nada. Com esforço ele tentou se lembrar das visões, mas não conseguiu. Em profundo desespero, ele exclamou: foi-se de mim, foi-se de mim. Não posso dizer nada. O Espírito do Senhor me abandonou. Dezembro de 1844, Deus escolheu uma outra jovem. Agora uma jovem, uma mulher. Doente, sem estudos, terceiro ano primário, fiel membro batizada na igreja metodista, mas que fazia parte do movimento adventista millerita, de Guilherme Miller, e que também passara pela decepção de 22 de outubro de 1844. Ela começou a receber as visões de Deus em dezembro de 1844, e com a ajuda de Deus começou a contar essas visões. Em princípios de 1845, Hazen Foss ouviu Ellen White, Ellen Harmon, antes de casar, seu nome, de solteira, relatar a sua primeira visão ao grupo de crentes em Portland, Maine. Hazen Foss reconheceu aquela narração. Ele percebeu que aquela visão que Ellen estava contando era a mesma que ele tinha tido. Depois, no dia seguinte, Hazen Foss conversou com Ellen Harmon e disse: eu creio que as visões me são tiradas de mim e dadas a você. Não recuse obedecer a Deus, pois será com perigo para sua alma. Sou um homem perdido, disse ele. Você é escolhida de Deus. Seja fiel em fazer a sua obra, e a coroa que eu poderia ter tido, você receberá. Comparando as datas, verificaram que depois de Deus ter dito a Hazen Foss que as visões seriam tiradas dele, comparando as datas, descobriram que somente depois é que elas foram dadas para Ellen Harmon. Se bem que Hazen Foss continuasse vivendo até o ano de 1893, muitos anos mais, nunca mais manifestou nenhum interesse em assuntos de religião. Deus precisava chamar o povo de volta à Bíblia. Deus precisava chamar o povo de volta às profecias da Bíblia, às verdades abandonadas. E Deus levantou um profeta. Nesta hora, uma profetisa, 17 anos de idade, Ellen Gold Harmon, irmã gêmea de Elizabeth. Elizabeth nunca se tornou uma cristã. Não se tem conhecimento de que ela tenha se convertido. Mas mais tarde, Ellen se casou com Tiago White e passou a ser conhecida como Ellen Gold White. Hoje, ainda são conservadas em cofres da prova de fogo os escritos de Ellen White. Cerca de 1000 cartas pessoais ela escreveu. 1000 cartas pessoais. 47 mil páginas de manuscritos. Mais de 50 livros publicados. 4.500 artigos publicados em revistas. E cerca de 2.000 visões. Ellen White foi muito clara ao explicar a natureza da sua missão. Ela disse: "Não estou escrevendo uma Bíblia. Somente um comentário inspirado da Bíblia, com o objetivo de levar o povo de volta para a Bíblia." Ela mesma compara os seus escritos como uma luz pequena, apontando as pessoas e conduzindo as pessoas para a luz maior, que é a Bíblia. Queridos, o dom profético manifestado na vida de Ellen White faz parte das doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nenhuma doutrina adventista nasceu do dom de profecia manifestado na vida de Ellen White. Nenhuma doutrina da Igreja Adventista foi criada por Ellen White, mas faz parte das doutrinas básicas da Igreja Adventista o dom profético presente na Igreja de Deus. E o dom profético se manifestou na vida de Ellen White. Não é tão simples quando eu ouço pessoas dizerem: "Eu sou membro da Igreja Adventista, mas eu não creio em Ellen White." Como? Você é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e você não crê nos escritos de Ellen White? Sim, nós temos dezenas de pessoas assim. Você está certo de que você é Adventista do Sétimo Dia? Queridos, se eu não cresse que as visões dadas para Ellen White são visões de Deus, eu não estaria na Igreja Adventista. Porque se as visões, 2.000 visões dadas por Deus a Ellen White, se não foram dadas por Deus, então foram dadas por quem? Quem? Satanás, não tem? Só existem dois caminhos. Ou ela foi inspirada por Deus, ou ela foi inspirada por Satanás. Se foi inspirada por Satanás, a igreja que ela ajudou a fundar, ela é uma das pioneiras, e que crê nela como profetisa, também é uma igreja o quê? De Satanás. Não é tão simples falar: "Ah, eu creio na Igreja Adventista, eu aceito as doutrinas, mas eu não creio em Ellen White como profetisa de Deus." Não é tão simples assim. Porque se pensarmos bem, se não crermos nos escritos de Ellen White, também não podemos crer na igreja como sendo a igreja remanescente de Deus. Porque a igreja remanescente de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? O dom profético. Se não é Ellen White o dom profético na Igreja Adventista, então quem é o dom profético na Igreja Adventista? Então não existe o dom profético na Igreja Adventista. E se não existe, a igreja não é de Deus, porque a Igreja de Deus tem essas duas características. Por isso, meus queridos, muitas vezes as pessoas não leem os livros escritos por Ellen White e dizem: "Eu não creio." Mas eu pergunto: quantos livros você já leu? Nenhum. Bom, você não pode crer naquilo que você não conhece. É impossível você crer naquilo que você não conhece. Você tem que ler os livros e ver se os livros falam de Deus e exaltam Jesus, se os livros conduzem você à Bíblia, que é a luz maior, ou não. Você tem que sentir por experiência própria se os escritos são de Deus ou não são de Deus. Desejado de todas as nações está na livraria do Congresso americano como sendo a melhor biografia, o melhor livro escrito sobre a vida de Jesus em todos os tempos. Em todos os tempos. Quando você lê O Grande Conflito, você vê que realmente era impossível um ser humano escrever um livro como O Grande Conflito, prevendo a mudança das situações históricas e políticas do mundo. Era impossível um ser humano prever todas as coisas, como estão previstos no livro Grande Conflito? Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja de Deus, não só porque ela guarda os mandamentos de Deus. ela é a igreja de Deus, porque além de guardar os mandamentos de Jesus, ela também tem o testemunho de Jesus, que é o dom profético. É o dom profético. Queridos, louvado seja Deus, porque a igreja adventista tem as características da igreja verdadeira. Quando eu olho para o céu com os meus olhos desarmados, talvez não possa ver mais do que 5 ou 6 mil estrelas. Porém, se eu usar o telescópio, eu vou ver descortinar-se diante dos meus olhos um céu bordado de estrelas e astros celestes. Da mesma forma, quando eu olho para a Bíblia, com o auxílio deste telescópio, que é o espírito de profecia, eu posso ver no firmamento bíblico milhares de verdades antes fechadas e ocultas aos meus olhos naturais. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso 20. 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso 20. Veja o que Jesus está falando para você nesta manhã. Crônicas, capítulo 20, e o verso 20. 2 Crônicas. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Crer em Deus traz-nos segurança. Crer nos profetas de Deus traz-nos prosperidade. A igreja adventista é uma igreja nova, muito nova. Estive agora, há poucas semanas, visitando a casa que a irmã White viveu de 1900 a 1915, os últimos 15 anos da sua vida, ela viveu ali em Califórnia, na cidadezinha de Santa Helena. Vi ali o escritório dela, a estante, os livros, a cadeira onde ela sentava, ela escrevia as visões. Queridos, nós temos ainda parentes vivos da família da irmã White. Lembrar que a igreja adventista é uma igreja muito nova, mas essa igreja se espalhou por mais de 200 países do mundo, e hoje alcança cerca de 14 milhões de membros. Queridos, este movimento permanece forte, unido, saiu para vencer, saiu vencendo, e permanecerá forte e unido até a volta de Jesus, porque nós temos os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, e temos também o testemunho de Jesus. Creia em Deus e você vai estar seguro. Creia nos profetas de Deus e você será prosperado. Amém? Amém. Louvado seja Deus.